Está começando mais um Papilô de Podcast. Eu sou Isadora Almeida.
Eu sou o Lúcio Ribeiro.
E no programa de hoje, eu e Lúcio vamos destacar três coisinhas aqui que a gente está bem, como posso dizer, a gente está bem animado. Essa semana foi boa e a gente vai dar destaque para isso. Mas antes, a gente sempre pede para vocês seguirem a gente nas plataformas de streaming, dá lá o seguir, essa aí que você está ouvindo. Tem a playlist que a gente faz no nosso perfil do Spotify da Popload. Tem que procurar lá o perfil da Popload. Daí a gente coloca também as faixas que a gente falou aqui no episódio em questão para vocês. A gente gosta também sempre de mandar um salve para o nosso querido, maravilhoso amigo, DJ, mexapeiro, produtor, palmeirense, queridíssimo Rafael Bertazzi. Bom, bora começar então, Lúcio Ribeiro.
Olha, Isadora, tiveram várias coisinhas legais, mas duas que eu destaco muito, muito, muito pra gente falar, e depois eu quero ouvir de você também, que você sempre traz coisas legais, é o nosso querido Parquet Courts apareceu, né? Eles já tinham meio que aparecido há uns 2 meses com uma música de 10 minutos só lançada no Japão, lembra disso?
Sim, sim.
Que eu até falei assim, nossa, que bizarro, que legal e tal. Mas parece que era uma jam em looping que eles fizeram, tal, que eu achei incrível. Até já baixei para tocar nos meus sets por aí, quando o mundo permitir, né? Mas agora veio oficial, né? Lançamento de... Anúncio de lançamento do disco novo e um single que eu achei incrível, incrível. A temática inteira, a brincadeirinha inteira deles eu achei demais. Você curtiu?
Cara, Parquet Courts, nossos amigos, né?
Sim, total. E já, né? Longa história.
Longa história. Bom, Lúcio, gostei dessa música.
Vamos dar só os nomes aqui. O single chama Sim. Walking at a Downtown Pace. E o álbum vai se chamar, que sai em novembro, vai se chamar Sympathy for Life. Desculpa,
gostei
22
muito.
De outubro ele sai.
Gostei muito dos títulos, hein? Achei muito bom. Bolos Ribeiro, a capa também sempre linda, que o Andrew ele é também artista, né, gráfico, visual, ele sempre faz umas paradas muito legais. Foi até indicado ao Grammy pela capa, não lembro de qual, mas eu lembro que foi. Projeto gráfico, gosto muito. Cara, gostei bastante dessa música, por quê? Porque ela é mais... ela é menos o rock... O art rock, né, do Parquet Courts.
Isso.
E eu acho que ela é mais uma parada ali do Talking Heads, que a gente já sabe, mas do Talking Heads mais... deixa eu pensar. Acho que é mais pop. Acho que é isso, assim.
Eu diria que era um pouco... enfim, uma coisa que eu peguei ali da referência de uma das frases dele, acho que foi do Andrew mesmo, que eles também inspiraram ali naquela zona cinzenta entre o rock e o dance do Primal Scream.
Isso, né? Total.
Que é
total.
Uma coisa meio, tem uma psico... Tem a cara do Parquet Courts, se você não conhece, começa a tocar, você fala, é Parquet Courts. Mas Sim. vai para uns lados, né? Vai para um dancezinho legal, uma psicodelia às vezes... O refrão grita, volta a ser aquele Parquet Courts do começo, mas daqui a pouco vai para uma... E eles estão nessa onda meio dance já há um tempinho, né?
Sim, e o que eu acho mais bonito dessa pandemia é que a gente meio que tipo, tá, beleza, realmente todas as bandas de rock e as bandas que a gente gosta, assim, até de pós-punk, tá todo mundo evocando Talking Heads absurdamente e Primal Scream. Primal Scream, até aquela música da Lorde, né?
Super.
A primeira lá, a Solar Power, é muito Primal Scream. Então, acho que é uma coisa assim que são aqueles momentos, né, do Zeitgeist, assim, que meio que todo mundo
Confluir,
acaba.
Né?
Todo mundo meio que acaba redescobrindo ou acaba voltando a ouvir. Eu tava vendo até o guitarrista do Sheamus, o Sean, ele tava falando que ele tava ouvindo muito o Talking Heads e tal. Então, acho que é meio que esse momento, assim. Acho que essa música do Parquet Courts é muito um selo de aprovação, assim, pro que vai continuar acontecendo. Acho que até o ano que vem, então eu gostei bastante.
Na Popload eu falei que era tipo, eles estão preparando seu Screamadélica, e tem uma coisinha meio disso, né? Que
total.
E se, tipo assim, se a conspiração temporal leva para bandas como Primal Scream e Talking Heads, tá tudo certo, né?
Nossa, tá 10 de 10. Eu tô ansiosa já para o álbum.
E continuando na linha Dances, Adora, que você achou do disco novo do Jungle?
Cara, Russo Ribeiro, eu gostei muito. Eu até fiz uma entrevista com o Josh. Eu vi que a Dani fez também para Popload. Sim. Então, cara, delícia, assim, já tinha ouvido antes, mas é muito mais gostoso quando sai, né? Tipo,
pois
o álbum,
é,
assim, ele ganha outro significado, assim. Cara, eu gostei bastante, eu gosto. E é isso, o Jungle que sempre faz um som, que faz um som dance, colocou guitarra nesse. Exato. E a galera da guitarra tá indo mais pro dance. Eu acho muito gostoso.
Mas que assim, o resultado fica meio paralelo, né?
Exato, exato. Tipo, quem é dance tá colocando guitarra e quem tem guitarra fica meio dance. Então daí todo mundo meio que chega num mínimo múltiplo comum, assim, sabe? Fica todo mundo meio que na mesma página. Eu acho isso muito gostoso.
Eu achei legal porque duas coisinhas. Primeiro, porque eu amava os singles, né? Então, sim. E eu sempre tenho medo daquela banda que eles tinham lançado, acho que uns 4 singles, né?
Aí sim,
eu fico com medo de banda que lança muito single, não sei o quê, tipo, gasta tudo e na hora do álbum você fala, ah, tá. E você continua gostando só do single. Mas esse disco não, foi incrível, absurdamente tudo. E outra que eu recomendo, quando você que é de Sorocaba e vai para lá, vem para cá, para São Paulo, ouvir na estrada. Eu ouvi na estrada,
eu
falei, caramba, tinha umas horas que eu queria parar o carro e abraçar as pessoas, os motoristas, sabe?
Sim, sim, essa é muito
música,
isso.
Essa música Romeo, que tem aquele rapper Bass participando, assim, eu não sei nem o que falar dela, de tão gostosa.
Ela é perfeita.
E para cima, assim, que... Você fala, nossa...
É muito bom.
É tipo a música assim, acabou a pandemia. A gente sabe que não vai acabar, tal, mas hipoteticamente, acabou a pandemia, vamos começar a rolar o som. Bota essa
sim,
primeiro,
sim.
Sabe?
Total. É exatamente isso, assim. É um álbum que é positivo, mas não foi feito na pandemia. Ele é um álbum que já, tipo, eles já tinham estruturado ele todo pré-pandemia e daí dentro, tipo, né, nesse momento de pandemia, eles ficaram maturando a parada, né, até que chegou nesse formato, mas eu gostei bastante porque tem o Inflo, né, que é o produtor lá que a gente sabe que tá envolvido com o Salt, que produz Little Sims, que é foda, ele é muito amigo dos caras do Jungle, então ele traz essa coisa desse momento R&B bonito, né, que o Salt tá trazendo, assim, essa música que é um soul, que tem essa,
sim, sim.
Que tem esse espírito, assim, muito bonito, mesmo que com letras que são crítica social, aquela coisa, mas no jeito que reverbera no Jungle, até acho que eu não lembro qual que é a faixa, eu perguntei na entrevista, não sei, porque as duas que são minhas favoritas é All of the Time e Romeo,
sim,
né? E aí o Josh tinha comentado que o Inflo tava meio que deu ele meio que foi um guia espiritual nesse sentido, assim, de organizar o álbum, né? Porque ele e o Tom, como eles são, tipo, amigos e são líderes da banda, tem meio que aquela coisa de você, de irmão, né? De você querer mostrar pro seu irmão que você é bom e tal. E aí o Inflo, ele disse que o Inflo deu meio que essa de, tipo, cara, só façam, não fiquem overthinking, né, de você ficar, tipo, pensando demais, assim, simplesmente façam, então acho que é esse o sentimento do sol, né, de ser uma coisa solar, de ser pra cima, é isso, assim, porque eles agora estão sem muito, sem muita pressão, acho que essa é a palavra, né, até eles saíram, né, da Excel Recordings, que eu acho que é uma coisa de, tipo, meu Deus, que coragem você sair da Excel, e agora eles fundaram, né, a Kaiola Records, que é a gravadora deles, então agora eles são meio que independentes, aquela coisa, Luz Ribeiro, mas assim, muito bom também, adorei.
É só um último papinho do Jungle, que o disco, assim, é uma super recomendação, é ver os clipes, porque o Django é uma banda muito visual, esse disco é absurdamente visual, tem toda aquela temática ali do prédio abandonado e os caras fazendo como se fossem pequenas óperas dance, sabe? Contando uma história, não é um clipe pelo clipe, não é porque o prédio é bonitinho e o abandonado dá um ar de art déco, não sei o quê. Tem uma história ali e casa muito perfeitamente com a banda. Tô curioso para ver os próximos vídeos ainda nessa temática, mas já dá para imaginar o Jungle, dá para ver o Jungle ouvindo o Jungle, isso que eu queria dizer.
Exatamente, boa. Bom, e a gente tem também aqui rapidamente que Dry Cleaning, né, banda favorita aqui da casa, chegou, aterrissou nos Estados Unidos, né, Lúcio Ribeiro?
Chegou, né, foi... Eu adoro essas bandas que são pequenas, que eu sempre acho assim, só eu e a Isadora, a gente gosta, e o Toca gosta desse tipo de banda. Aí daqui a pouco chega numa TV americana, né?
Então, Lúcio Ribeiro, eu tenho uma... Eu gosto sempre de ficar confabulando, né? Por que o Dry Cleaning, depois de, sei lá, quantos meses? Sete meses, né? Saiu em janeiro esse álbum, né? Acho que saiu no começo do ano, nem lembro mais.
No começo do ano, mas eu acho que foi março, não foi? Sei lá.
Talvez, é. Enfim, para mim, você já sabe, né? Brain fog para sempre. Eu não lembro mais de nada. E aí que eu fiquei com isso na cabeça, né? Por que agora? E por que Strong Feelings? Poderia ser qualquer outra, né, ali dos singles, mas por que Strong Feelings? E aí, Lúcio Ribeiro, que eu, como eu fico fuçando as coisas e eu adoro isso, eu entendo muito que a família Coppola é uma máfia no entretenimento norte-americano. Por quê?
Nossa, eu quero ver onde você vai chegar.
Vamos lá. Então, assim, só fazendo um recorte rápido, Sofia Coppola, Sonic Youth ali desde o começo, amiga, muito amiga da Kim. Roman Coppola estava desde o começo ali com os Strokes, dirigiu o clipe, dirigiu aquele $2 Bill, que é o show que eu mais gosto na minha vida, que foi um especial que eles fizeram na MTV. Enfim, as trilhas sonoras de todos os filmes que eles estão produzindo ou dirigindo são inacreditáveis. Sofia, casada com Thomas Marr, que é vocalista do Phoenix, que traz sempre novidades musicais, porque eles são bem curiosos nesse sentido. Enfim, tudo isso para dizer que o desfile da Chanel, agora que saiu, tem acho que um mês, coisa mais linda do mundo em Paris, enfim, voltando, né, em lugar aberto, aquela coisa. Toca, Lúcio Ribeiro!
Nossa.
Strong Feelings, do Dry Cleaning! Eu falei, meu Deus, quem dirigiu, né? Não pode ser a Sofia, ou só pode ser a Sofia. Aí eu vou olhar lá, Sofia Coppola, porque daí eu falei, cara, tudo faz sentido, porque ela dirige vários comerciais da Chanel, ela tem, tipo, uma relação, ela foi estagiária da Chanel, aquela coisa, Lúcio. Mas, assim, aí eu falei, cara, isso aí vai reverberar nos Estados Unidos de alguma maneira. E eis que aí, um mesinho depois, o Dry Cleaning tá tocando no Colbert Strong Feelings. Então, eu acho que é um full circle e a gente chegou.
É isso. É sempre assim.
A gente sempre
chega no full circle, pelos caminhos mais esquisitos do mundo, mas chega.
Chega, porque, tipo, não é possível, sabe? Por que agora? Por que nos Estados Unidos? Por que Strong Feeling? Com certeza a galera que faz a curadoria lá do Colbert, né? Que é um pessoal muito esperto, o pessoal do Jimmy Fallon, eu acompanho, assim, eu procuro quem são essas pessoas. Sempre são umas pessoas muito espertas, assim, ligadas em tudo, claro, né? Obviamente. Então, com certeza, viram o desfile ali da Chanel e chamaram o Dry Cleaning, Lúcio. Bom, é isso. Bora pro nosso segundo bloco, o nosso bloco das efemérides musicais. Vamos lá, Lúcio. Ó, essa semana, hein? 15 anos do... Writer's Block, álbum do Peter Journey John. Saudades, né? Já, a gente já tá em outro universo, nem sei mais o que eu posso falar do Peter Journey John. Acho que eu posso dizer que era gostoso.
Era muito bom, né? Era muito legal e era uma época que, assim, que vinha muitas bandas suecas no, na rabeira deles, né?
Sim,
era
sim.
Era uma coisa além Hives ali, que era meio dos anos 2000, era mais perto de 2010, né? 2000 E a gente tocou absurdamente nas lembranças das melhores festas que a gente ia, em bar secreto.
Opa.
Nesses lugares, sempre era o momento de congraçamento, né? Quando tocava Peter, Bjorn and John, a música do Assobio e por aí vai.
Sim. Sim. Bom, temos aqui um happy birthday para Rina Sawayama, que eu amo.
Quantos 31. Anos? 19?
31. Ah, 31, Lúcio. Ela parece, ela parece mais nova,
parece,
né?
Parece super. Ela parece que lançou o primeiro single semana passada.
Total. Bom, a gente tem também a menina Clyro. Happy birthday pra Clyro.
Ó.
Cara, estamos vendo várias leoninas aqui, né? 23 anos, Lúcio Ribeiro.
Essa daí também tá um frescorzinho. Eu acho que uma hora ela dá uma explosão meio séria, né?
É que esse álbum aí pra mim ficou meio puxado, mas vamos ver.
Mas
e outra?
Aprende aqui, aprende lá, com os erros e acertos.
Se
livra do Antonoff e boom.
É isso, não, o primeiro álbum eu achei maravilhoso, é que esse pra mim ficou meio puxado, mas isso é papo para outro podcast. E temos também outra leonina, Phoebe Bridgers, 27 anos.
É uma galerinha que conversa entre si, né?
Opa! Cara,
elas devem conversar, inclusive agora, então a gente propõe elas conversarem sobre astrologia, signos.
Bom, perfeitas, então parabéns aí para as meninas. Bora para o nosso terceiro bloco, Lúcio Ribeiro, nosso pódio da semana.
Eu tô até meio enferrujado de pódios, de tanto que a gente ficou gastando tempo com os Strokes e...
Exato.
E, né, e a organização do pódio, eu nunca lembro exatamente... Eu quero botar umas 5 músicas no lugar de 3 aí, Isadora, mas vamos lá.
Simbora!
Isadora, meu terceiro lugar vai para Courtney Barnett com Before You Gotta Go, que eu achei demais. Eu tô adorando essa fase diferentona dela. No primeiro single eu achei meio... Eu falei, aí, tirou o pé do freio, gostava desse seu lado Cobain das coisas, mas tudo amadurece, né, Isadora? Então eu acho que ela tá... Como escreveram, e não fui eu, no top 10 ali, que foi um dos destaques da semana... ela tá menos Cobain e mais Velvet Underground, que eu acho assim, mais artsy, sabe? Menos violentinha, tem umas coisas viscerais para contar aqui. Ela tá mais calma. E nessa calma, eu acho que o primeiro single é legal, mas enfim. Essa Before You Gotta Go, que é do disco dela que sai em novembro, o novo disco, eu achei... demais, assim, bem deliciosinha, no ponto certo já, e já me acendeu para as próximas coisas que vem dela aí.
You're always on my mind. You're always on my mind. If something were to happen, my dear.
Bom, Lúcio, o meu terceiro lugar vai para Angel Olsen, que continua, né, na sua saga de lançar os covers do álbum Isles, né, que ela tá fazendo, ela fez, né, é um EP, na real, é um EP cheio de covers ali, e cara, ela mandou o Eyes Without a Face,
é maravilhoso.
Do Billy Idol, a famosa Ajudar o Peixe, né, a parte Ajudar o Peixe. Ajudar o Peixe. Eu achei maravilhosa mesmo, assim, tipo, eu acho que talvez ficou melhor do que ele, assim. Suspeito dizer. É isso então, Angel Olsen perfeita, nossa anja cristal. Aumenta o som aí, Bertazzi.
Vamos lá então, meu segundo lugar, Isadora, vai para uma banda irlandesa, veja bem você, Clockworks. Você ouviu essa Throw It All Away que eles lançaram agora, não?
Cara, ouvi em alguma rádio, hein?
Eu achei demais, acho que o single saiu na semana passada e o vídeo saiu nesta semana, assim. E você fuça ali aquelas bandinhas do Alan McGee que ele descobre, aí eu descobri que tem uma outra Creation, né? Ele é bem louco, né? Você viu isso, não? Tem a Creation Records. A Creation Records foi vendida pela Sony, tem alguma pendenga judicial aí no meio, que ele criou uma Creation Baby, que eu acho que ele conseguiu falar assim, ó, tem a Creation, eu não entendi direito exatamente, mas deve ser mais ou menos assim, tem a Creation, que é da Sony, vocês aí, a Creation mitológica, Oasis, bababá, mas deixa eu continuar construindo minhas bandinhas pequenininhas, por favor, tal. Aí chamou de Creation Baby, que acho que não é Sony, posso estar errado.
Caramba!
Aí botaram esse Clockworks aí, que vem acertando nos singlezinhos assim, mas esse Throw It All Away, que eles lançaram agora, eu achei espetacular a música. Aí eu fui ler, né, aquelas coisas de fuçar, que a gente gosta bem. Eu fui ler, o Magui falou que pra esses caras, ele falou em fevereiro, né, e falou agora de novo. Eles são as melhores coisas, a melhor fonte de energia desde os primeiros shows que ele viu do Oasis.
Nossa!
Eu falei, pelo amor de Deus, que desde lá ele não via tanta energia numa banda nova, que ele falou assim, tipo assim, cara, ao vivo eles são espetaculares e as músicas deles são talhadas para explodir. Então, assim, espere coisas boas do The Clockworks, que é da Irlanda, não é exatamente de Dublin, mas é dali da região que a gente gosta bastante, né?
Opa, e que nos últimos 5 anos só lançando as brabas. É isso.
Aumenta o som.
Aumenta o som. Bom, Lúcio Ribeiro, o meu segundo lugar vai para Beduíne. É uma cantora que eu já falei aqui, eu acho, há bastante tempo, com um outro álbum, né? Bom, a música que eu vou falar, que saiu o clipe também, chama The Wave. Ela nasceu na Síria, mas eu acho que ela mora nos Estados Unidos, né? Ela nasceu em Alepo. Cara, ela faz um som muito bonito, assim. Tem umas coisas meio de Joni Mitchell, assim. É uma parada delicada, sabe? É um som gostoso, assim. Acho elegante tudo dela, assim. Tipo, o jeito que ela... As artes, o jeito que ela se veste, tudo, assim, eu acho uma coisa tão bonita, assim, tipo, tudo muito bem amarrado, sabe? Gosto bastante da estética dela. E eu gostei bastante dessa música também. Então, e vem álbum, Waysides, vai lançar em outubro.
Que demais.
Aumenta o som aí, Bertazzi. The Wave, da Beduíne. Not really well,
may as well be. Meu pódio, Isadora, vai. Eu ia botar o Parkway Courts, mas eu falei, não, vou deixar pro Jungle nessa semana. Parkway Courts deve entrar em primeiro lugar na semana que vem, vamos lá. Porque eu preciso botar Romeo em primeiro lugar. Eu achei tão alto astral que conversa muito com esse tempo. Não que a do Parkway Courts não converse, mas eu acho que essa do Jungle, esse high que ela deixa assim, inebriante, merece um pódiozinho em tempos de pandemia, Isadora.
Bom, o meu primeiro lugar pode ser Bonnie Hill, que eu achei bem boa também.
Boa.
Do Jungle. E não foi single. Então o nosso pódio aqui fica especial pro Jungle. Aumenta o som, tá? Lúcio, bora pro nosso último bloco, a nossa cena BR.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, ele já sabe, eu serei dessa vez.
Isadora, pode começar, você que traz sempre coisas legais da galerinha indie na cena BR.
Eu acho que a gente tem que falar... Eu, no caso, vou falar de duas mulheres.
Ó. Oh.
Vou falar de Isabel Lenza,
boa,
nossa querida.
Eu ia falar querida... se já comprei esse papel.
Não, vamos junto de mandada aí. Bom, saiu, né, o novo álbum, Véspera. A gente já comentou aqui que a gente achou uma delícia quando tinha saído... qual que era? Eu não lembro qual que era a primeira... Era Imenso Verão, né?
Isso.
A primeira que saiu. A gente gostou bastante, delícia, e o álbum segue essa mesma linha, assim. Eu acho que meio que nessa coisa que a gente falou do Django de ser uma coisa ensolarada, essa da Bel, eu acho que é uma coisa mais, sim, ensolarada, só que para você curtir na varanda de casa. Eu acho que é isso, Lúcio.
Entendi.
Acho que esse é o sentimento. E ela tá, a foto dela é meio que ela tá sentada, assim, parece ser numa sala, entrando uma luz, assim, solar. Cara, eu achei uma delícia
o mesmo. Que conversa assim com a Lorde, né? Que tá nessa pegada também, né? Fazer músicas.
Pena que é ruim, né? Pena que é ruim, da Lorde. Pena que é ruim.
Ali não acelerou, né? Tipo, vai, menina. Mas beleza.
Mas beleza. Bom, delícia. Então, ouçam o álbum da Isabel Leiza, Véspera. E a outra coisa que eu quero falar aqui, Luz Ribeiro, é um negócio muito sério, que é a Marina Sena. Cara, ela lançou agora o primeiro álbum dela solo, chama De Primeira.
Uhum.
Cara, que delícia. Ela era integrante do Rosa Neon,
sim,
que é uma banda também que eu gosto, que eu já falei aqui no podcast. Eu não sei muito o que falar, porque é meio que a mesma coisa que eu senti quando eu ouvi o Sinto Muito da Duda Beat pela primeira vez. Assim, é uma parada que eu não tava esperando que eu ia gostar tanto, sabe?
Entendi.
Porque assim, ela já tinha soltado Me Toca, que é uma faixa muito boa, e Voltei Pra Mim, que talvez vai ser uma das faixas do ano, assim, brasileira, sei lá, tipo, eu acho que vai explodir, assim. E aí que o álbum inteiro é bom, são 10 faixas muito boas mesmo, assim, é uma delícia, e tem produção do Yuri Rio Branco. Ele já trabalhou com a Flora Matos, com o Jean Tassi, que também é um puta cara foda, assim, que tá fazendo coisas muito interessantes. E é isso, é meio um R&B, mas é pop brasileiro ali, com aquela coisa, tipo, o sotaque dela é uma delícia, mineira. Eu achei perfeito. E a capa, brilhante, assim, tipo, maravilhosa. Eu queria que viesse um vinil aí. Noise, pode fazer aí o vinil pra nós, que a gente quer. É isso, Lúcio.
Pô, legal, demais. Eu só queria dar um destaque, você falou da Bel Lenza, de duas coisinhas rápidas. Primeiro, o Volcian Calisto, que é aquele músico piauiense, e eu acho que ele é um dos exemplos de possibilidades da música brasileira atualmente, assim, porque ele consegue misturar regionalismo, sotaque nordestino, o forrozinho típico daquela região ali de Teresina, né, do Piauí ali, com modernidade, com indizinho, com pegadas assim. Então eu acho que essa miscigenação dentro do Volcian Calisto, que fez um disco que chama Macumba 2.0, recém-lançado, e fala de desmistificar entidades do candomblé, da Umbanda. Sabe, é uma mistura tão rica que ela poderia, na teoria, ser legal, mas na prática falir, assim, né? Dá um...
Entendi.
Mas não, ela... No fim de tudo, a música é interessante pra cacete, sabe? Dele. Então, é um convite até que eu faço para as pessoas. Vai ouvir esse menino. O menino tem uma história incrível. Eu lembro que quando eu fiz ele lá em Teresina, eu fiz uma dessas lives de pandemia aqui pra Popload. E ele tava ali e chegou o pai dele, que é músico. Tem uma banda lá de forró com os caras e tocou junto com ele. E ele de chapéuzinho, de terninho, sério. Achei inacreditável e ele dá bem o tom dos alcances que tem a música brasileira hoje em dia, nesse linguajar jovem, sabe? Tá deixando de ser uma coisa assim, a Bahia é do axé, Minas Gerais é do Clube da Esquina, o rock é de Porto Alegre, sabe esse tipo de coisa? Não,
sim,
tem tudo
sim,
em todos os lugares misturado, junto e misturado.
Bom,
então
assim,
eu acho demais, para todas as idades também, que eu quero dizer, não fica só uma coisa totem de vacas sagradas, assim. Então, como o Brasil está se fazendo uma coisa meio que, ele é um país continental, e ele está fazendo umas entrelaçadas sonoras nessa, do tamanho do que ele tem, sabe?
Sim.
E aí eu acho, eu fico bem empolgado com esse tipo de coisa, assim, eu já quero, sei lá, fazer um festival só com esses, com essas pessoas, sabe? E nessa coisa meio de botar coisas díspares, assim, só para dar um tom da cara, sabe? Pôr o Supervão de Porto Alegre, pôr o Valcian de Teresina, sabe? Essas coisas meio...
Delícia!
Acho que ia dar uma coisa inacreditável, porque todo mundo pode gostar. É um nicho que virou um desnicho, sabe? Sei lá.
Sim, sim, sim.
Então,
eu entendo muito o que você tá falando.
A última coisinha que eu queria falar rápido, e é mais historinha e tal, é que a Letrux... Ela acabou de lançar uma música que chama Isso Aqui É Um Campo Minado, que é uma música que ela fez em 2007 e 2008. Ela fez em 2007 e 2008 e gravou agora, né? Ela nunca tinha gravado essa música. E é engraçado, assim, porque ela mesmo fala que é uma música de uma Letrux que não existe mais. Mas ainda assim é Letrux e é engraçado porque ela aponta caminhos do que virou a música da Letrux, sabe? A ironiazinha, aquela coisa, aquela letra muito bem elaborada. Então, assim, é bem legal ouvir, até como se fosse uma demo. Sabe um belo lado B de um single bacana?
Uhum.
É essa daí. Isso aqui é um campo mirado com a Letrux. Também é um convite.
Arrasou. Boa! Bom, fechamos aqui, então, Lúcio Ribeiro. Mais um Popload Podcast. Bom, recados finais. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora_ no Twitter.
Eu sou Lúcio Ribeiro em todas as redes.
Nós temos o Popload Music lá, segue, diquinhas, mundo da música, tudo lá mastigado para vocês, hein? Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Continuem se protegendo, usando máscara, passando álcool em gel. Eu sei que a emoção tá grande.
Tá florando cada vez mais. Segura só um pouquinho.
O gigante tá acordando, mas ele ainda tá na cama. Então segura aí, pessoal, e logo vai dar tudo certo. Um beijo.
Beijo.
Maravilhoso! Ah! A dumb dumb country boy.